Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Construindo blocos.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu perdi dinheiro quando não devia.
É pachinko que você tá falando ou não?
É.
Eu sabia.
É, não devia porque é final de ano, e tem um monte de coisa pra comprar, mas eu tô aqui, sei lá, mais de 3 anos no Japão, aí eu tenho um amigo patinqueiro, eu falei, vamos ver como que é esse negócio, né? Tipo, quando eu cheguei aqui, né, eu não sei se vocês lembram, mas eu tentei ir uma vez, só que naquela época podia fumar dentro do patinco, né?
Uhum.
Aí eu, tipo, não consegui entrar, né? Quer dizer, eu consegui entrar, mas, tipo, cheiro de cigarro eu não conseguia ficar, né? Mas agora não pode mais fumar, tem área reservada lá no patinco, aí eu fui lá com o meu amigo.
Com um patinqueiro,
né? É, foi uma experiência bem diferente. Foi eu, minha esposa e mais uma amiga.
Foi um rolê família?
É, foi um rolê, isso. Foi bem, bem família. A gente chega, entra, né? A primeira impressão é do tipo... É, todo mundo sabe que é a primeira vez nossa, aí todo mundo fica olhando, sabe? Tipo, eu sei que vocês não pertencem a esse lugar. E fica olhando feio, né? Foi engraçado, né? A gente pegou, ele apresentou as máquinas, mostrou o que tinha que fazer. Eu queria falar assim, que pra mim, tipo, a minha visão de patinco era uma coisa sem graça, né? Pega lá, joga a roletinha e vê se cai dinheiro, né? Mas eu vi que é, sei lá, é um pouco mais do que isso, assim.
Deixa eu fazer uma pergunta, Jefferson. Eu tenho um pouco de noção de como funciona o mercado de cassino e tal. É, existem outras máquinas além do pachinko próprio? Por exemplo, eu sei que a Konami ela tem algumas máquinas mais interativas, né? Ou mostra um animalzinho, né? Um personagemzinho, etc. Tem máquinas desse estilo ou não é só a roleta aí? Baixa e cai as moedinhas.
Tem a roleta e tem aqueles que, tipo, que tem bolinha. Que, tipo... Lembra aqueles minigames que tem água que você pressiona o botão e as argolas tem que cair no lugar certo?
Sei, o Caplay.
É, aí substitui isso com bolinha que tem que cair no buraco. É tipo isso.
Mas nada além disso, não tem nenhuma máquina da hora que nem a gente encontra...
Então...
A gente não encontra, mas...
O da hora é no visor, sabe? Tipo, elas são, pelo menos no que eu fui, elas são nesse estilo, mas aí tem temática, né?
Sim.
Temática de, sei lá... golfinho, tem temática de pirata, essas coisas, assim, então...
É isso que muda nos jogos de cassino.
Aí, enquanto você vai jogando, vai meio que avançando o que tá acontecendo no visor, seria isso?
Na verdade, não, né? É só a temática que muda mesmo, mas é tudo igual, não avança nada.
É no Dragon Quest 11, tem as máquinas de slime...
Tem, mas não é isso. Não é. Dragon Quest 11 é um nível completamente diferente dessas máquinas.
Mas mesmo de patinco? Quando você...
E
quando tem, tipo, sei lá, a máquina de patinco no Metal Gear, tem cena nova de Metal Gear lá.
É impressionante. Mas é isso que eu tô falando. A Konami, ela tem uma noção muito boa de como que ela faz as coisas, né, pra essas máquinas. Agora, as máquinas padrões de cassino, elas são bem chatas. Elas só trocam o tema mesmo. Pelo que eu entendo. É isso, né, Jeff?
Por cima, o que eu vi era meio que isso, mas tinha interação na tela, assim, tipo, se você ganhou ou não, sabe?
Uhum. Ele mostra uma animação, né?
É. Aí, mas, não sei, eu fui jogar na da roleta, né? Aí a roleta tipo, achei meio fácil, você aposta, faz aposta máxima. Não, você coloca dinheiro aí com as moedas, né? Aí, basicamente, você tem que pegar mais moedas. Só que o que eu não sabia... É que, tipo, não é você solta uma roleta e as moedas caem, assim, né? Você, tipo, tem que esperar a máquina, sei lá, tipo, abrir. Quando você ganha muito, sabe? E quando você perde, você fica lá tentando e tentando, sabe? Eu achei que era, tipo, só faz, sei lá, faz 3 iguais, aí acontece alguma coisa. Mas não é assim. Você tem que esperar o sinal, sei lá, sinal de Deus falar, agora a máquina vai te dar dinheiro. Aí quando isso acontece, aí você ganha uma tonelada de dinheiro.
Entendi.
Então, tipo... Você fica naquela angústia do tipo, se eu for mais uma vez, se ele abrir, ele me salva tudo que eu perdi e me dá mais, sabe? É, então, acho que a visão que eu tinha era meio errada, assim, do tipo, eu ia jogar e aleatoriamente eu ia ganhar. Mas não, é do tipo, você vai jogar, você vai esperar um tempo e uma hora a máquina vai abrir, né? Aí quando ela abrir, você faz um estrago e você ganha bastante dinheiro, entendeu?
Você tem que esperar momento da hora abrir.
Isso. E esse momento, e quando ela abre, ela faz aquele barulho ensurdecedor, sabe? Você tem aquela sensação, nossa, eu sou muito foda. Tipo... eu recuperei. Eu, tipo, vou sair daqui ileso, sabe? Tipo, parece que você, sei lá, você tá com... Você tá jogando RPG, você tá com 1 de HP, aí, sei lá, você max potion pra você e joinha, filho. Tipo...
É, sei como é isso. É, eles tentam trazer emoção, né? Esse processo de jackpot eu acho errado, tá? Mas... É só falar, é o que eles fazem pra manipular sua presença lá. Você não vai sair ileso de dinheiro lá.
Então, tipo, só que eu acho assim: eles são bem honestos. Imagino que seja honesto no sentido de eles te dão um gráfico de quanto que a máquina tá comendo e quanto que ela tá devolvendo, sabe?
Uhum.
Então, você pode analisar e tentar entrar na cabeça do gerente e falar assim: ah, não, esse aqui, essa máquina tá programada pra devolver mais do que pegar, né? Porque, obviamente, né? Tipo, tem vezes que a gente sai ganhando, né? E, felizmente, assim, pra mim, sei lá, pelo bem da família, foi o meu caso, né? Eu perdi 500 ienes, porque eu, tipo, comecei a jogar junto com minha esposa. Aí, quando eu vi que eu tinha perdido tudo, eu parei, né? Aí, quando eu vi que ela tava ganhando, eu falei, ah, deixa ela jogar, só. Eu vou ficar só assistindo, só. Tá ganhando aqui, tipo, que tá ganhando não se mexe, né? Aí ela tava com sorte, né? Aí ela conseguiu abrir a máquina duas vezes, com 1.000 ienes, né? Ah, no final das contas, ela ficou bem rica. E ficou lá falando, ah, eu ganhei, você não, mas eu tava feliz porque... Como o dinheiro é compartilhado, pra mim tanto faz, né? Eu só não queria perder muito. Aliás, eu levei 5 mil, né?
Ah, pensei que você saiu de lá com 5 mil.
Não, ela colocou 1.000 e devolveu 11 mil, né?
Nessa brincadeira, tá ótimo.
A gente ganhou 10 mil ienes. Quando ela ganhou 10 mil, eu falei, sai daí, pelo amor de Deus, sai daí, sai daí.
Exatamente.
Que 10 mil é um voucher. Quer dizer, dois, né? Você compra um e é dois jogos, né? Eu falei, sai daí que é um voucher, tá bom. Aí foi isso. A gente ganhou. E o mais legal foi trocar dinheiro, né? Porque tem uma lei no Japão que você não pode ter esses lugares de apostas, né? Então, o lugar que você troca dinheiro tem que ser fora do lugar. Tem que ser fora do patinco. Ou seja, você tem que sair do patinco e ir pra uma parede, né? É, literalmente uma parede.
Igual Pokémon, né? Você só troca os prêmios na casa do lado.
Isso. É parede, do tipo, só tem um espaço da cestinha, que é pra você colocar... Os cards, sei lá, o cartão que você ganhou, né? Sei lá, um cartão de 5 mil, um cartão de 10 mil. É só isso. E, tipo, você não vê a pessoa que tá fazendo isso. Você não vê a pessoa que entrega. Você só ele, tipo, você só coloca ali, o cara puxa e devolve. É a coisa mais... Nossa, é a coisa mais bizarra do mundo, velho.
Isso é tipo droga, né, velho?
É bem isso, velho. Tipo, você não sabe, você não fala nada, você só coloca lá e aparece o dinheiro, velho. Tipo,
nossa, o cara devolve isso dinheiro. É muito esquema de droga,
é? É, essa foi a parte mais legal de... Que a lei não funciona e acontece essas merdas, sabe? Tipo, é muito idiota. Aí meu amigo, ele ficou pra jogar, né? Mais tempo. E ele pegou lá, tipo, o que ele tinha ganhado e deixou lá, tipo, como se fosse as moedinhas, né? Lá na máquina, lá. Que abriu duas vezes, né? Porque ele fala aqui o seguinte, né? Tipo, as máquinas, elas são programadas de abrir de 1 a 6. O 6 é o maior número, né? Ela tem tendência de abrir mais. Só que é aquela coisa, né? Tipo, isso aí é meio que... É probabilidade, assim, tipo... Não é certeza. Mas como ele queria aquela máquina, porque quando o pessoal vê a máquina soltando muito, todo mundo quer sentar, porque acha que a máquina tá com probabilidade alta de 6, né? Aí ele segurou e deixou a cestinha lá. Eu falei, não, mas ninguém vai roubar esse negócio, não? Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que... Coisa. Eu falei, nossa, eu tava pensando assim, tipo, meu, é só passar lá, pegar umas moedinhas, ninguém vai ver, tipo, não, você literalmente deixa a carteira lá com o seu dinheiro, as moedas valem dinheiro. Eu falei, nossa, isso aqui só funciona no Japão, velho.
Não, mas em outros lugares do mundo também funciona, tipo, lá na Noruega, os caras, eles vão jogar, eles botam dinheiro, deixam no automático e voltam depois de uma hora, aí o que tiver lá, tá lá.
E ninguém pega a máquina, ninguém faz nada. Eu achei assim. Foi outra coisa que me chamou a atenção. Mas enfim, foi uma experiência divertida porque. Porque eu. Não é porque eu ganhei, mas tipo, eu só queria saber, né? Como é que era. Mas eu entendo o porquê as pessoas, sei lá, viciam naquilo. Do tipo, eu não dava nada e eu falei, ah, isso aqui de vez em quando é legal, né? Imagina porque assim, a gente parou no, nos 10 mil, né? obviamente, sei lá, imagina um dia que você ganhar muito, assim, você fica muito feliz, né? Eu consigo enxergar o porquê agora disso ser um vício. Dito isso, eu não volto lá, porque eu já consegui a história de sucesso da minha esposa.
Muito bom, Jé. Você passa no teste.
É, e agora só o finalzinho. Todas as... É, minha esposa, bocuda, queria se gabar, né? Contou pra todo mundo. Ah, ganhei 10 mil. Aí as pessoas falam assim, ah, parabéns. Mas começou a dar um sermão de 2 horas pra não ficar viciado. Tipo, ela só queria contar que venceu, sabe? Do tipo, o pessoal se preocupa mesmo com coisa de vício, mas a gente aqui, a gente passou no teste, como o João falou. Tá sossegado. Foi divertido.
Nessa semana, a gente teve um anúncio do personagem, foi tudo muito rápido, acho que foi tudo inclusive nessa semana, na semana da primeira semana de outubro aqui de 2020, que a gente teve o anúncio do personagem de Smash, a revelação do personagem de Smash, e depois um vídeo do Sakurai explicando melhor o personagem de Smash, que no caso foi o Steve do Minecraft. Primeiro, vamos lá, as impressões que vocês tiveram quando souberam que era o Steve do Minecraft, o segundo personagem do Fighter Pass 2.
Eu tava num Yakiniko com minha esposa e mais um casal. Aí eu vi, puta, vai dar 11 da noite aqui. Aí eu liguei, coloquei assim, tava esperando. Aí eu tava vendo. Aí minha esposa soltou, é Minecraft! Aí, tipo, minha reação de, nossa, que bosta. Ah, mas ela sabe. Então acho que funcionou. Tipo, uma pessoa que nem acompanha.
Mas acho que quando apareceu o Steve, ela sabia já.
É, só que ela falou primeiro que eu, né? Tipo, eu nem falei nada. Eu só pensei, mas a reação dela foi maior. Eu falei assim, faz sentido. Ela nem joga Minecraft, mas ela sabe o que é.
Ah, não tem como não saber, né? O jogo mais vendido no mundo, mas... Eu acho que parte do boneco, a presença dele, participando no Smash, é esse o objetivo. É trazer mais inclusão pro jogo, né? Sei lá, minha idade média de jogadores de Minecraft é de 12, 13 anos. Então, acho que a presença do Steve é importante por causa disso.
Mas o jogo tem, tipo, já uns 10 anos. Então, tem também a parte, tipo, quem começou a jogar Minecraft quando fez o boom do Minecraft lá pra 2011, agora já tá 9 anos mais velho, se pá, tá na faculdade já.
É, eu acho que o jogo ele consegue transcender essa faixa etária, né? Acho que não tenho dados, mas com certeza o número de jogadores de 12, 13 anos ou idade menor, eu acho que é comparável com esses jogadores que continuam jogando até hoje, né? Pô, são 300 milhões de jogadores online até hoje. Mas a minha impressão, eu fiquei meio meh porque a gente já tinha discutido tanto que provavelmente o Steve ia participar, né, deste host do Smash, que quando ele apareceu eu falei, ah tá, não tive surpresa. Não é que eu fiquei triste, eu acho legal a presença dele pelo que a gente já conversou, mas eu não tive surpresa nenhuma.
Eu achei uma surpresa no ponto de... A gente parou de falar do Steve basicamente depois que o Ban já entrou. Depois ninguém mais dava chute do Steve porque pensou que o Banjo, por ser da Rare, que é da Microsoft, desconfirmava o Steve, outro personagem da Microsoft.
A gente parou de falar quando completaram o roster, né? Mas quando anunciaram o segundo pacote, acho que a gente chegou a chutar que o Steve apareceria.
Não, o Steve parou. Eu acho que o Steve parou em geral.
Certeza. Eu tenho a impressão que a gente, entre nós, a gente desconversou bastante sobre isso. O Steve era um chute muito seguro.
Não. Eu não considero, porque, tipo, o chute seguro pra gente era, assim, veio a mim, aí o chute seguro pra mim e pro Jeff era o Rex. Acho que foi isso que a gente entrou em consenso que seria o próximo personagem, ou pelo menos um personagem futuro. Porque a gente também não sabe, a gente não sabia e barra ainda não sabe, né, como que vai ser o próximo personagem, se ele vai ser third ou first, né. Então, aquela coisa, eu acho que o Steve, antes do Banjo, ele era tão seguro quanto o Ryu Hayabusa. É a mesma segurança que você tem dos dois. São personagens que são óbvios pra estar no Smash. Só que depois do Banjo, você olha e fala, tá. Tanto que foi até o... Eu lembro do Jeff falando, quando anunciou o Banjo, que era a decisão da Microsoft entre... Ou da Nintendo, na verdade. Entre agradar os fãs antigos e os novos. E aí, preferiu agradar os fãs antigos com o Banjo. Em vez de agradar as pessoas novas com o Steve. E agora a gente sabe que não era uma decisão, era os dois. No final, tipo, já tinha um plano pra ter os dois, no segundo, o Steve, no caso. E depois, assim, continuando, sobre a parte da inclusão que o Mario comentou, eu acho que o Sakurai mostrou exatamente o contrário no vídeo de gameplay do Steve. Que o Steve, basicamente, ele pega todas as mecânicas, todas não vou falar, mas muitas mecânicas de Minecraft, construção de bloco, minerar, construir equipamento, usar a mesinha, e vários ataques deles mudam de acordo com as coisas que ele tem num meio que um inventário dele, e ele muda os golpes. Eu consigo falar isso, ele dos DLCs, a gente sempre fala isso, mas agora ele é o mais complexo. A equipe do Sakurai continua superando na complexidade do personagem.
Eu me perdi com ele apresentando os movimentos dele. São muitas regras, são várias combinações de golpes, enfim. O que eu falei de inclusive é mais da franquia, tá? Não é do personagem. Eu acho que com certeza a maioria dos personagens de Smash são complexos se você for estudar a fundo o que cada um dos golpes faz e por aí vai. Mas de todos, eu acho que o Steve é o que tem mais modificação, mais combinação.
É que o Steve, eu acho que pra você sair jogando, assim, eu acho que o personagem de Smash normalmente, Min Min, óbvio, ela tem a diferença que ela não tem os Bs, são As do outro braço, ela tem essas coisas, os DLCs eles estão acostumando a colocar alguma mecânica a mais, mas o Steve, eu acho que, tipo, pra ele sair no funcionamento básico dele, você já tem que ficar minerando as coisas, a mineração varia, se o item dele vai quebrar, senão ele vai ficar dando soquinho.
Uhum.
A quantidade de bloco que ele vai poder colocar tem relação, e o tipo do bloco, tudo, sem entrar em o tipo do bloco, pra colocar o bloco você tem que minerar, tem tudo uma barrinha ali, que faz diferença pra tudo que você vai fazer, então eu acho, tipo, exatamente ele é o personagem pro público mais jovem, pelo menos é um público que gosta de um personagem bem novo e provavelmente vai atrair esse público, e é um personagem super complexo pra esse público, ou pro público em geral. O Steve, assim, o Sakurai ficou basicamente meia hora, 40 minutos falando de como que os golpes mudam, e pior que às vezes você olhava e falava, fala mais lento.
Eu não tive a oportunidade de ver a apresentação porque eu tava trabalhando, e a pergunta que eu queria fazer é, ele apresentando o Steve deu a impressão que ele, tipo, meio que aceitou o desafio de colocar o Steve, ou que ele gostava de Minecraft?
Os dois. Pra mim foram os dois. O Sakurai, tipo, ele já comentou numa entrevista, nas colunas da Famitsu dele, ele já há muito tempo ele comentou sobre o quão Minecraft é incrível, assim, sobre a qualidade que tem no jogo, a liberdade que você tem pra fazer as coisas no jogo. Então, tipo, ele já era uma pessoa que gostava de Minecraft. E aí, eu lembro que quando ele anunciou o Steve, ficaram falando, né, que o Sakurai, ele não queria o Steve no Smash, porque ele tava com aquela cara de cansado. Ele fez aquela piada do, isso é impossível, mas eu vou fazer, porque ele tá falando pro chefe dele. Ele teve toda essa piada, mas você vê, assim, tipo, como que eles conseguiram colocar o Steve é com um carinho absurdo, tipo, ele foi muito além do que você acha o normal pra um personagem.
Acho que nem a Mojang faria algo parecido. Eu não sei se dá pra afirmar que o Sakurai é fã de Minecraft, porque acho que como diretor de jogos é muito importante que ele tenha noção do impacto dos jogos fazem sucesso, enfim, acho que por isso que ele comenta sobre Minecraft. O ponto é que não tem pra ninguém quando a equipe de Smash e a equipe do Sakurai vai fazer a inclusão de um jogo. Eles destrincham o personagem e todo o universo ao redor dele, e todos os conceitos e todo... todo esse trabalho que eles fazem pra colocar o personagem dentro do jogo e trazer todas as características principais dele, mesmo para um boneco genérico como o Minecraft, é impressionante. Tem todos os personagens do Smash, eles fizeram a mesma coisa e eles conseguiram adaptar para dentro do jogo.
Eu acho que o único pesar aí é talvez o Joker, mas porque ele funciona completamente diferente do que ele funcionaria no jogo, né? Eu imagino se o Joker viesse agora com o Sakurai mais
sim.
Mente aberta, assim, a gente ia ver troca de persona, por exemplo. Em vez de uma barra de rebelião.
É difícil, porque além da adaptação, eles precisam pensar em como que a mecânica não vai ficar quebrada e como não vai ficar, a mecânica não vai ficar chata para os jogadores, né? Eu acho que a troca de persona ficaria um personagem muito complexo para se jogar dentro do Smash, mas isso talvez fica uma outra discussão.
A gente vê o Steve, né? Então é por isso que eu digo, mano, a complexidade não é mais um. Não é, nunca foi um problema. Mas você vê que com o Steve não é um problema. Você vê que a equipe do Sakurai, mano... Pode ser porque o Steve é justamente um peso pesadíssimo, assim. É um personagem que você olha e fala, mano, a gente tem que fazer jus ao personagem. É, né? Um personagem muito popular. Então, talvez seja isso, mas eu acho que a equipe do Sakurai vem se aprimorando demais nos últimos DLCs, principalmente.
É, eles fazem valer o investimento. Você vê, o detalhe chega até quando o Jigglypuff bota o personagem pra dormir e ele dorme na cama.
Sim.
É um estado do personagem que poderia ser só ele com a cabeça baixa dormindo. Mas eles colocam um easter egg que faz o personagem ficar mais legal, né? Mais interativo. Então, não é à toa que eu acho o Sakurai um dos maiores gênios da indústria dos jogos eletrônicos. Eu não tô pagando pau à toa, né? Porque a gente tá no podcast da Nintendo, mas as pessoas têm que aprender com a equipe dele, com ele, com a equipe. A gente fala a ele, mas é toda a equipe que tem todo o trabalho de adaptação do personagem.
Sim, e um ponto sempre legal é que ele fala dos programadores que foi o caos pra colocar os quadradinhos em todas as fases, né? Pra poder encaixar os quadradinhos.
Não, você imagina você ter um jogo que é completamente cheio de 3D de modelos, você faz exportação de modelos e você começa a trabalhar com voxel do nada e eles começam a renderizar os personagens em tempo real. Por exemplo, o cenário é isso. O cenário é a renderização do mapa em voxel tal qual como Minecraft, né?
Seria. Tem que fazer uma programação ali à parte pra...
É, a geração de mapa procedural, sim.
E a gente também teve junto com um personagem... Se alguém vai querer falar alguma coisa mais sobre o personagem?
Do Steve?
É.
Eu não gostei. Ele vai ficar muito feio aqui na minha parede da coleção de amigos, isso aí.
Então, tem esse ponto, é verdade. Quando eu olhei o Steve, eu falei, caralho, a gente realmente tem o maior pacote de Mugen que a gente já viu. Porque ele não se encaixa no roster.
E outra coisa, quando anunciou o Terry, eu falei, nossa, que legal. Sei lá, Smash vai ter todos os lutadores. Os jogos de luta, os caras importantes. É da maior esperança besta de, sei lá, ter mais representantes, né? Jogos de luta. Aí você vem com o Steve, aí você quebra tudo, velho. Porque aí o próximo é personagem de Fortnite. Aí cagou o rolê, velho. Aí Smash quer abraçar o mundo.
Não, mas eu acho que tem uma diferença, talvez, de 8 anos entre Fortnite e Minecraft em relação à indústria. Então eu não iria tão a fundo de falar Fortnite. Ainda. No futuro, talvez o personagem de Fortnite tá aí.
Eu não sei. A ambição do Sakurai é qualquer coisa, João. Os caras quer fazer o Ultimate mesmo.
É, ele quer dar um fim de carreira bem feito nesse negócio. Quer aposentar bem.
Do mesmo jeito que você não pode falar, você tem importância de Minecraft, é. Fortnite tem a sua importância também, sabe? Acho que a gente mesmo, né? Nenhum de nós aqui gosta ou joga e a gente cita, véio. Tem que citar uma hora ou outra.
É. Ah, não, eu já joguei bastante o suficiente aqui. Hoje eu não jogo mais por falta de tempo, né? Tem outras prioridades. Mas eu acho que não é só pelo impacto, o jogo é bom mesmo.
Mas Fortnite eu ainda acho que dá um tempo. Não, não nesse Smash. No próximo tem uma boa chance aí se eu continuar o Sakurai e esse plano gigantesco dele de entrar o personagem. Eu acho que ainda. O Steve ele demorou 10 anos pra vir. E Minecraft não é pequeno, não é grande há pouco tempo, ele é grande há muito tempo. Mas assim, sobre o que vocês comentaram, sobre o modelo do Steve, ele é meio que. Eu não sei se eles conseguiram fazer uma coisa diferente. Eu acho que ele pegou meio o estilo do Game Watch.
Sim, sim, é isso. E fica. O contraste não dá muito certo com o resto do jogo, né?
É tipo, ele é um personagem completamente diferente a tudo.
É. Ele fica meio. Parece. Ah, ele tá meio fora ali daquele mundo. É meio estranho mesmo.
Sim, e até né, você vê na. Quando fizeram ele entrando, que é. Normalmente o Twitter japonês de Smash mostra isso. É, dele entrando no banner com todos os personagens, você vê que ele não tá na arte do banner, ele tá 3D e tá. Ele tá normal, né? Ele tá no estilo dele. Eu acho estranho, mas eu acho charmoso. Eu acho que talvez seja uma coisa que a gente acostuma igual a gente acostuma que tem um personagem que é simplesmente é 2D.
Não, eu falei do Mugen exatamente por causa disso, porque a direção de arte de cada um dos personagens fica completamente distoante com tudo quando você olha pro Steven, sabe? É, todos os personagens eles seguem um padrão de cor, um padrão de modelo. Se você pega, por exemplo, os principais personagens da Nintendo, Mario, Link, Mario, Link, Zelda é foda. Mas pode ser, vai, Mario, Zelda, Link, Kirby, todo mundo.
É, todo mundo de fora também, o Terry veio, o Cloud veio, todo mundo segue... um padrão, né, basicamente.
É, tem um padrãozinho. E o Steve é isso, ele veio direto do jogo e é um personagem de outro universo ali. Você sabe, ele se destaca. É bem Game Watch mesmo.
Inclusive, eles colocam, no quando foram mostrar, né, a fase do Minecraft, eles colocaram um asterisco falando essa é uma imagem do Smash Ultimate. Porque senão você pode confundir e falar, ah, os caras estão mostrando um vídeo de Minecraft aí, falando que é a fase isso aí. Mas sobre a fase, a Minecraft World, se não me falha, ela vai ter, eu não sei quantos, 7 biomas? Eu não sei quantos biomas vai ter, mas vai ter variação de fase no modo normal dela, no modo Final Destination. Nos modos competitivos não vai ter variação, vai ser só o bioma de savana, eu acho. Não lembro qual era dos biomas, mas é só um. Que vai e tem a transição de dia e noite também em cada uma das fases. Vocês acharam interessante... o gimmick de ficar quebrando as coisas, eu acho que era o gimmick que todo mundo sabia que ia ter se tivesse uma fase de Minecraft, né?
Eu acho que era o esperado, mas eu não sei, de fora eu achei... É que eu não vi muita coisa, mas pareceu divertido a fase.
É, então. É diferente, né? Cada uma das fases do Smash é um pouco diferente em si, e às vezes algumas têm uns gimmicks diferentes. Do Minecraft não podia esperar menos, né? E o impressionante dessa fase, eu não sei, tem que jogar pra ver o quão divertido ela vai ser, mas é impressionante o que eles conseguiram fazer com essa fase. Eles adicionaram um mini mundo de Minecraft ali. É uma pequena parcela do que tem de especial em Minecraft, que é a geração de mundo aleatório, né? Você vive naquele mundo. Eles conseguiram colocar um pouquinho disso dentro de Smash. O trabalho que eles tiveram para fazer essa fase, com certeza, foi enorme.
É, pode considerar. Não tinha pensado, mas a geração de mundo aleatório, considera ali, como a geração do mundo Minecraft, quando você começa, é aleatória, que... a fase também vai vir de um jeito diferente sempre que você for jogar.
É, não necessariamente procedural, né? Mas parte deles tem uma geração aleatória ali, na questão que você falou, bioma, etc. Tem uma combinação ali.
É, tem uma variedade bem maior do que os outros estágios, né? Sim. Em questão de aparência. Até quando você tem de... Mas assim, você vê isso bastante em Animal Crossing, por exemplo, que tem a variação do horário do dia que você tá jogando tudo. Mas essa aí eles fizeram encaixar bem com Minecraft. Foi uma adaptação boa. E tem todos os detalhes, tipo, da galera entrando na casa, saindo da casa, zumbi aparecendo, zumbi pegando fogo. Então eu acho que, tipo, e aí o Sakurai ainda aproveita as ferramentas do desenvolvedor e mostra que, ó, dentro da casa, o personagem tá dormindo mesmo.
Não, necessariamente ele coloca isso.
Só pra mostrar, tipo, gastou o tempo e ele aproveita, né, que ele pode mostrar isso. E com ele a gente também teve adição de 7 músicas. E, assim, eu levantei o ponto mais das músicas, porque a gente tem 6 remixes e uma música original, e nenhuma música, eles comentaram, nenhuma música é do Minecraft original. Vocês podem falar que... Eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que é isso mesmo. Foi problema foi um problema isso, né? Foi um problema de direito autoral, provavelmente, as músicas. Não ter a música do original. Eles falaram que era por ser calmo, dar um miguezinho, mas eu acho que foi migué. O que vocês acham?
Eu tô com você, sem acrescentar.
Eu não sei também... Sakura deve ter a licença poética de ele olhar e falar, cara, esse jogo, essa música não tá encaixando, eu vou remixar. E aí a licença autoral bate no sentido de não vai remixar porra nenhuma, tem que deixar a música original. E ele fala, não tá encaixando com o ritmo do jogo. Não, mano, pra um diretor de jogo no nível de Smash, ele tem que falar, olha, essa música não tá encaixando, vou adicionar outros.
É, pode ter sido um problema desses. Porque é aquela coisa, é estranho ele falar isso e aí você tem o remix de vários spin-offs, assim, né? Na verdade, acho que foram dois, Minecraft Earth e Minecraft Dungeons. Mas você tem lá os remixes dessas músicas que são calmas. Eu fui procurar o vídeo da música original, você tem que, tipo, colocar em vezes dois pra você ouvir a batida da música original, na que teve do trailer do Smash. E, pô, se nenhuma música cabia, você teve que remixar todas, então no início, a do primeiro não fazia sentido, né? Eu acho que realmente, não tinha pensado, mas talvez tenha problema de remixar. E eu não sei se até o dono da música de Minecraft, eu não sei dizer quem é o dono da música de Minecraft se rolou. E aí teve um problema lá, Final Fantasy, só que teve... Ainda tem 3 vezes mais música que Final Fantasy.
É, a gente só pode especular. O que eu chutaria é que a licença autoral das músicas de Minecraft devem estar com uma outra empresa terceira que não conseguiu se envolver nas negociações. Você vê, Minecraft ele é licenciado à torta e direita, né? Cada parcela da franquia deve ser, sei lá, administrada por uma empresa terceira. É, fabricação de camiseta, de boneco, de animação, de tudo. E deve ter uma equipe especializada na venda de música, né? E na trilha sonora talvez não tenha conseguido se envolver nesse ponto. E é que nem eu falei, a gente vai remixar. Não pode. É, licença autoral não vai poder remixar, tem que colocar música original. E talvez eles não colocaram porque realmente não se encaixou com o ritmo do jogo.
E a penúltima parte, eles mostraram os próximos Mii Fighters que vão vir. Os costumes de Mii Fighter. E eu vou listar aqui todos, aí a gente discute num geral. A gente vai ter um Mii costume do Creeper, do Minecraft. Pig, do Minecraft. E Diamond Armor, do Minecraft. Eu acho que é Diamond Armor. Uhum. É a armadurinha de diamante. Aí vai ter o Gil, do Tower of Druaga, que vem do Smash 4 já, da Bandai Namco. O Bomberman, que vai ser um modelinho bonito dessa vez. E o Travis, de No More Heroes. Ou de Travis, se você assistiu a Direct americana.
Ou de Travis, se você fala Travis.
Ou Travis. É Travis, Travis Touchdown, Travis... Eu não lembro como que eles falam em No More Heroes. Mas... Então, ficaram tristes com a desconfirmação do Travis, ou... E a roupinha do Bomberman, eu acho que esses são os dois pontos mais altos, sem ofensa pro Gil do Tower of Dragon, mas só que ele já era do Smash 4.
Eu acho que pro padrão que Smash chegou, eu acho que não tem mais espaço pro Travis, sabe? É, a gente tá colocando... A gente não, pelo menos o Sakurai, ele tá colocando cada vez mais personagens famosos de grande relevância. É, apesar da Min Min, eu acho que ela entrou ali numa cota de que, olha, a gente precisa colocar o personagem Arms porque é da Nintendo, vai fazer sentido. É, o Travis, ele só foi famoso no Wii, eles vão chegar agora pro Switch de novo, mas eu acho que ele não tem mais a relevância de um grande personagem da Nintendo, sabe? Perdeu a hora de estar presente no Smash, acho que não tem mais como ele entrar mesmo. Tinha que ser Mii Fighter.
Eu acho que o Travis, ele é pequeno no sentido de... Ah, tá, No More Heroes faz barulho, mas é tudo isso mesmo? Assim, não que isso seja um argumento pra excluir ele, né? Mas é o que deixa mais difícil, né?
Eu acho que o movimento de masturbação com a katana dele é... Talvez seja a coisa mais difícil dele.
Você acha? Acho que dá pra encaixar ali.
Ele ficar de costas e começar a balançar a espada? Então, é que eu acho, tipo... Eu não acho que o tamanho dele importa tanto. Porque a gente teve... É aquela coisa, a gente teve o Banjo, a gente teve o Byleth. De certa forma, o Terry, pra muita parte do mundo, ele é um personagem importante, mas pra maioria do mundo, ele não existia. E a Min Min, né, que o Mario falou.
É que assim, todos que você citou aí tem... Todos que você citou aí tem casa, velho. Tem lugar, sabe?
O Travis também não tem... Ou é uma casa muito pequena pra vocês?
Eu acho que a casa dele é pequena.
Você pode ser. Eu acho que ele cabe... Assim, se ele aparecer, você fala, tá, não estou surpreso. Legal que ele tá lá.
Ah, eu vou achar ruim mesmo. Eu acho que ele não tem... vir de Steve pro Travis de No More Heroes, eu acho uma decadência.
Aí eu quero... Eu vou levantar esse ponto mais tarde, então.
Eu vejo a entrada do Travis na negociação ao contrário, sabe? Tipo... É o cara falou, coloca lá, tipo, mas nem eu perguntando, será que a gente pode colocar esse aqui ali?
Não, esse com certeza. Eu boto bastante esperança que o Goitsuda foi lá pedir.
Então, ele deve ter batido a porta, mandou cartinha da Xuxa e não sei.
Eu li que teve as negociações e eu não ouvi nada a respeito na minha empresa, então, aproveita aí. Então. Pode ter sido. E o Bomberman, vocês gostaram de ver ele? Porque eu vou comprar a roupinha do Bomberman. Eu sou uma pessoa triste que o Bomberman não tá no Smash como um personagem que solta bombas. Mas eu acho que esse aí é o jeito mais, assim, jogável, né? Ele solta bombas via Assist Trophy. Mas eu acho que isso cura um pouquinho, sara um pouquinho a ferida que eu tinha no meu peito.
Ah, a gente não pode ter todos os personagens famosos do universo dos jogos, sabe? Nem todos acho que vão ter uma mecânica apurada pra Smash. Bomberman basicamente só explode bomba, ele não iria fazer mais nada além disso.
Ele podia chutar bomba, ele pode agarrar bomba.
Só isso. Ele é o Link, só que só com um sistema de bomba só. É, não tem arco, não tem espada.
Mas acho que a bomba é mais apelona.
É, ele podia pegar um monte de power-up e ficar mais forte.
Verdade, sistema de power-up... Nossa, pro competitivo ia ser maravilhoso isso, né? Que é...
Quebradíssimo.
Já tem item no bagulho, é a mecânica do personagem é item já.
Então, com certeza eles tiveram uma reunião de diretoria ali pra discutir a presença do Bomberman, eles chegaram na conclusão que ia ser exatamente isso, sabe? O pessoal ia ficar reclamando de alguma coisa. Não é todo personagem que vai se encaixar. E eu também acho que ia ficar distoante a presença do personagem.
Não, o Bomberman é um símbolo, velho.
É, eu acho que tudo encaixa, a questão é querer ou não fazer. E eu e o Jomon gostam de Bomberman. Eu acho que sim, porque o Sakurai, ele consegue encaixar tudo. Se a gente elogiou ele, é porque ele consegue fazer, colocar qualquer coisa e tipo, tá, talvez não fique tão a gente não fica tão extasiado como o Steve, mas tipo, ele consegue encaixar. Tipo,
também... É sério, dá pra olhar e falar, faz sentido, né?
É, nem tudo DLC precisa ser perfeito.
Ah, cara, não, pra um DLC precisa. É, não é que eu não gosto de Bomberman, eu amo Bomberman, mas eu acho, eu tenho que me desapegar do sentido de ficar falando, não, ia ficar do caralho, e acho que não iria. Só tudo isso poderia ser exemplificado você jogando o PlayStation Star Battle Royale e você vê como é que os personagens ficam tão estranhos um do outro ali, tudo no meio, sabe? E nem todo personagem é bom.
Mas o problema não são os do PlayStation Star Battle Royale, o problema não são os personagens, o problema é o jogo inteiro. Nenhum personagem ali coube, mas não porque o personagem é ruim. Porque assim, eu sou um cara que, se der o Kratos pro Sakurai, o Kratos, ele faz o Kratos funcionar no Smash. Eu dou uma certeza, porque o Sakurai faz o Snake funcionar no Smash. É tipo, ele faz o Snake bater no Mario, que bate no Joker, que bate no Cloud, que bate no Steve. Você olha e fala, mano, que porra é essa? E funciona, e você olha e fala, não, tá, é um jogo... Puta jogo bem feito, então, tipo, eu acho que o Sakurai, ele tá num... É aquela coisa, a gente falou que a gente baba o ovo do Sakurai, o baba absurdo o ovo do Sakurai, o Sakurai tá num nível acima, assim, que ele conseguiu colocar muita coisa que não faz sentido. Wii Fit Trainer, sabe? Villager.
Eu acho que ele se arrepende um pouco, talvez, do Wii Fit Trainer.
Não...
É que quando você acha, olha o roster agora do que tá chegando, é muito complicado ele olhar pro Rob e falar, porra, que ideia foda que eu tive de colocar o Rob, sabe, no meio de um monte de personagem conhecido.
Mas é uma parte da história da Nintendo ainda.
Então, aí o Travis também seria.
É aquela coisa, o Smash é o fighting game da Nintendo com personagens muito importantes ou personagens relevantes de outras empresas. Né? Ninguém irrelevante de outra empresa tá no Smash.
Isso é verdade.
O Pikmin, a gente tem a Mimim, a gente tem o Rob, a gente tem o Mr. Game Watch, que se você fosse ver no panorama dos videogames, talvez alguns fossem excluídos.
É que eu acho que isso já entra numa discussão que é uma coisa que provavelmente você queria discutir. Que eu acho que a gente chegou num outro patamar depois do Steve. Não é porque eu acho que o Steve é incrível, etc, mas é porque é uma franquia mais vendida de jogos eletrônicos já feita. Tudo bem que provavelmente é muito fácil você comprar uma licença de Minecraft, né? Você deve entrar no Mercado Livre e comprar uma. Não deve ter sido nada difícil ali fazer essas negociações. Mas é a maior franquia de jogos, assim, comercialmente já feita.
Então, esse ponto que eu queria entrar, aproveitando já que você puxou, a gente ainda tem quatro... São seis DLCs no Fighter Pass 2. Temos dois, né? Mimim e Steve. Faltam quatro. Você falou que nada vai superar. Não tem como. Tipo, o Travis seria uma queda.
Uhum.
Qual personagem entrando nesses quatro não seria uma queda?
Então, aí a gente tem que comparar não com a presença de mercado da franquia, mas a representatividade dela pros fãs de Smash. Pode ser um personagem de luta muito bem. Consagrado no mercado, não sei. Pode ser, Deathstalkers, ó, eu esqueci o nome da personagem.
Darkstalkers.
Morrigan, por exemplo, eu acho que seria um bom personagem pra estar. Não, acho que vai estar porque, né, se não colocaram a mina do...
A Mai,
não vou colocar ela. Obrigado, Jumon, por estar sendo o meu autocomplete do Google, mas é porque eu tô meio bem esquecido mesmo.
Eu chutaria. Eu quero, não, ainda acho que é muito estranha a falta do Ryu Hayabusa. Já que a gente voltou a sonhar Third Party, o Ryu Hayabusa é estranho.
Então vai completar o leak. Depois vai ter Doom, né?
Depois vai ter Doom? Pode ser. O Doomguy? E aí vai ser o terceiro personagem da Microsoft.
É agora, né? Agora. Agora é.
Agora já que negociou dois, já tá mais fácil, já. Inclui no pacote, já. Um abraço.
Faz uma venda casada, né?
Eles aproveitam. Vocês compraram o cara ali, mano? Passa aí esse menininho do tiro. Assim, esse personagem eu chutaria o Steve, que ele era um personagem da E3, caso não acontecesse Covid. Normalmente seriam dois personagens da E3. Vocês chutam quem acompanharia o Steve? Quem seria o outro anúncio?
A Mimi não foi antes?
Não, a Mimi eu acho que ela tava mais ou menos no tempo dela. A Mimi saiu em junho, mas aí era um personagem saindo. Eu não sei, será? Você acha que ia ser Mimi e Steve? Seria como que eles iam ter feito?
Eu acho que poderia ser, e poderia ser lá o boost Shadow Drop pra levantar, velho.
Pode ser, não tinha pensado desse jeito. E acho que é isso. Opa. Então. É. O Gino vai vir? Não... O Gino vai vir?
Não. Nossa. Deixa o Gino numa boa lá com o Super Mario. Ai, meu Deus, Super Mario RPG. E é isso, a franquia. Também. Não tem expectativa dela voltar mesmo, de um remake dela. Talvez tivesse um remake.
Será que ele não vai ser o Banjo desse pack?
Tomare. Será? Será que não é sonhar demais isso?
Sabe uma coisa que eu tenho quase certeza que ia ter se tivesse Fighter Pack 3?
Goku.
E nem a do Ring Fit.
Não sei. Jefferson, tem que ser comercialmente vendável, sabe? Um personagem pra essa DLC.
O que é mais vendável do que Ring Fit, velho? Ninguém consegue comprar, velho.
Então Ring Fit só não vende mais porque não tem, né?
Há mais de 10 meses ninguém consegue comprar esse negócio?
Bota um Switch lá, então. É isso, um boneco com um Switch com dois braços e duas pernas.
Mas eu torceria pra um Fighter Pass 3 Ring Fit e a Jill do Resident Evil.
Talvez.
Já que Spirit, que apareceu depois e que lançou o jogo, valeria.
Talvez. Eu ficaria surpreso se aparecesse mais personagens de franquias exclusivas da Sony, sabe? Crash, Spyro...
Que não são exclusivas há muito tempo.
É, eles são presentes na Microsoft, no Xbox também, né?
É, no próprio Switch.
É verdade. É verdade. Crash Racing tem no Switch agora.
E o Crash 1, 2, 3 e Spyro 1, 2, 3 também.
É verdade. É que o 4...
Roda mal, mas...
O 4 ainda é exclusivo.
Não é exclusivo, né? Ele não tem. Eu acho que ele tem no... Ele não tem no Xbox, né? Tem no Xbox e no Steam, tem o Crash 4.
Vai ter, né?
Não sei. E aí... eu cago pra Crash.
A gente não sabe de nada.
O meu negócio é Nintendo, não é Crash.
Olha, isso me surpreenderia, tá? Se tivesse mais personagens de presença marcante da Sony nos personagens de Smash. Mas eu colocaria um personagem famoso no jogo de luta. Aí eu acho que a Morgan é uma forte candidata.
Pô, mas você mesmo falou, sabe que o peito dela não deixa ela entrar.
Ah, mas cobre. Não tem problema.
Mas aí, sabe? Acabou a personagem, ela é uma sucubus.
É.
Ela é o personagem sexy appeal, perna de fora lá, peitão aparecendo. É, assim, infelizmente, o personagem dela é muito isso, então...
Eu achei que o Mario ia fazer todo aquele argumento pra falar Tony Hawk no...
Chorão! Bota o Chorão no Smash, por favor, nunca pedi nada.
Ah, não, pelo amor de Deus. Chorão, não. Ó, só terminar que vai ser Monster Hunter, um dos personagens desse DLC, então.
Mas vai ser do filme que vai vir o live action agora, né?
Mas, Chupão! Você vai terminar, eu achei que você ia falar dos amigos.
Ah, é verdade. É que eu tô sem dinheiro e esqueço dos amigos pra, pra me manter ainda feliz. Mas realmente, o Sakurai fez piadinha, mostrou três amigos, que são o final do Fighter Pack, do Fighter Pass 1, que foi o Banjo, o Terry e o Byleth, e ele anunciou que só vai ter o Byleth menininho, não vai ter a Byleth menininha.
Nossa, sério? Eu não, nem me liguei nisso, que mancada.
É, eles falaram que, infelizmente, eles nem disse nada, eles só falaram, infelizmente, a gente só vai ter a versão P1, não vai ter a versão P2.
Nem deu motivo, né?
Não, é provavelmente, talvez, coronavírus, e produz o que dá, não produziu ela.
Ou porque o Japão é sexista e não quer admitir isso, que eles não colocaram o personagem feminino, porque acham que não é vendável.
Ah, eu não sei, porque a Corin feminina é a que é mais cara pra comprar, justamente pelo que ela esgotou. Então eu chutaria ao contrário. Mas. Não,
eu compraria o Byleth feminina. Eu acho do caralho.
Eu compraria os dois.
Então... Coleção, né?
Eu acho que aqui que faltou orçamento. A Amiibo não vende tão. Não, eles não se esforçam muito. Aí eles falam, ah, vamos fazer só esse. Talvez o Hero, que tinha mais... É, se fizesse mais variação, tinha, sei lá, um mercado maior e não fizeram, né?
É, então, eu fiquei triste quando ele falou isso aí da Barley. Eu falei, tá, o Hero não vai vir nos outros três. Acaba o sonho. É. Joker não vai vir com roupa de estudante.
Ah, então, sem entrar nesse coisa de se é machista ou não, é mais no sentido de, pô, se tinha um produto que eles podiam arrasar, era o Hero, né?
Sim.
Porque, só no Japão ia vender o suficiente pra você chegar e falar, valeu a pena fazer, sei lá, duas, três versões do Hero.
Eles vão ter que derreter Switch pra fazer plástico pro Hero, com certeza.
Então, seria isso. Aí, tipo, o Byleth também é o... É, a segunda versão, tenho mais apego pra segunda versão do que a primeira, mas estão assim, em geral eles estão bonequinhos muito bonitos. O Banjo, principalmente, com o Deagle ali, que pra segurar ele, né, naquela posição horrível que ele tá, aí ficou muito bonitinho, uma peça que... É aquela coisa que o Sakurai mesmo comentou, é impressionante ver a Nintendo produzindo o boneco do Banjo em 2020. Uhum. E todos já estão comprados, Jeff?
Oi? Tá. O Hero e o Joker chegou acho que duas semanas atrás, que foi lançado, não lembro.
E esses aí ainda não entraram na pré-venda, em pré-compra.
Não. Quer dizer, se entrou, não procurei. Mas a parede tá cheia. só uma pergunta rapidinho. Não foi estranho eles anunciarem o personagem e depois ter a apresentação do moveset?
É, eu também achei. Pior que isso, eu acho que colocar essa apresentação do moveset pra sábado... Eu não sei, não sei se eles quiseram viralizar mais rápido a apresentação do Steve, sabe? Colocar um teaser assim, olha, é isso, deixa a internet bombar, e pra quem é fã realmente hardcore, vem assistir aqui no sábado.
Então, é que... Ai, puta, tá, lembrei de uma coisa. É, eu acho, eu não sei, pode ser isso, que no sábado que eles mostraram a apresentação do Steve, se não me falha, era um evento chamado Minecraft Live.
Entendi.
E aí eles estavam mostrando várias coisas, tanto que acho que o Sakurai depois, no Japão mesmo, o Sakurai, numa estranha parte, ele jogou Minecraft, se não me falha, ele falou que ia fazer isso, pelo menos, né? Na apresentação do Steve.
Tipo streamer mesmo?
É. Ele falou, vou mostrar jogando um pouco de Minecraft depois, ou antes. Ele comentou no vídeo do Steve de anúncio. Talvez a Nintendo tenha separado o anúncio em dois, justamente pra não deixar na cara que ia ter que ia ser o Steve. Aí falou, joga um pouco antes o Steve, tanto que ninguém, não teve tanta gente que fez a ligação, que no final daquela semana ia ter um bagulho de Minecraft. E aí a apresentação foi no dia do Minecraft, tanto que anunciaram atualização para Minecraft, o jogo original, a atualização para Minecraft Dungeons. Então foi todo um evento de Minecraft que teve no sábado.
Entendi. E isso faz sentido.
Super Mario Bros. 35 foi lançado nesse dia 1º de outubro. Todo mundo tem o plano Nintendo Switch Online. E como a gente grava um podcast aqui, todo mundo baixou e jogou, certo?
Eu espero que sim.
Expectativa?
Certo, Mario?
Não, sim. Eu joguei bastante até.
Então, o que vocês acharam do jogo? O jogo, ele faz jus ao 99 cair pra 35? Tipo, ficou faltando gente... Ou vocês, sei lá, vocês gostaram? O que vocês acharam do jogo?
Eu achei que... Você vê a diferença aí, você percebe por que vai só até março. Porque, assim, acho que a habilidade pra jogar Tetris muitas pessoas têm, ou pelo menos têm um mínimo de habilidade pra jogar Tetris. Principalmente porque o Tetris 99 tem mecânica atualizada, né? Na versão de Game Boy, na versão de NES. Você tinha Tetris no NES, é que agora eu não lembro. E no Super Mario 35, você... Não é todo mundo que tem, eu não tenho, a habilidade de jogar Super Mario Bros. 1. Bem, num ponto de você se desafiar com outras pessoas. Normalmente, assim, eu não vou mentir, em uma das minhas partidas eu morri no primeiro Goomba.
Nossa, você tá falando que é mais difícil o Mario 35 do que o Tetris?
Com certeza. Nossa. Eu não tenho o dedo pra jogar Mario 35 e terminar em primeiro. Assim, eu peguei, acho que o meu melhor foi o segundo lugar, sofrido. Inclusive, e eu não sei, tipo, aquela coisa, eu não joguei tanto pra qual é o esquema, se você ficar parado, E aí, tipo, ficar parado num lugar que os bichos não spawnam tanto pra você tentar sobreviver mais tempo, se você tá com, sei lá, 2 minutos. Eu não sei qual é o esquema de sobreviver mais, mas só que é aquela coisa, mano, tipo, a quantidade de vezes que eu morri na fase 2, porque tinha 1 milhão de Goomba e eu não conseguia nem passar, e eu já tava sem power up, eu falei, daqui eu não passo.
Então, eu achei ele muito mais fácil que Tetris, né? Eu sou meio que uma negação de Tetris, eu não consigo fazer o que vocês fazem. Eu sofro pra fazer T-Spin, então, essa é a minha habilidade.
Mas T-Spin as pessoas não fazem, mano.
Eu não passo.
Eu vou jogar com o pessoal do NPAR, o Alex, eu não consigo chutar, não consigo fazer nada. E com o Mario, eu consegui chegar em primeiro algumas vezes. Então, não sei se foi sorte com o pessoal que eu tava jogando, mas a frequência foi muito maior positivamente do que com o Tetris. Então, eu achei mais fácil. O problema do Mario é que eu acho que os controles dificultam. Usar os botões que não são os analógicos do Joy-Con é pesado, dói o dedo. Tá bom que isso é uma experiência de jogar NES, né? Eles estão querendo deixar igualzinho da época. Mas depois de um tempo, seu dedo machuca.
E a pior coisa é que você pega o controle, sei lá, o controle que você comprou de NES pra jogar no Switch, aí você não tem aí você morre.
Você não tá analógico pra você mudar a estratégia, né?
Eu não digo nem mudar, tipo, um botão pra você pegar o power-up que tá lá, que você coletou mais de 20.
É verdade.
Aí, tipo, você fica, sei lá, sem controle ideal pra jogar. Você não tem nem o controle original. E os controles de agora são ruins. Então, eu sou o pior daqui, então. Mario chegou em primeiro, Jomon chegou em segundo, eu cheguei só em terceiro.
Em que mundo a gente tá, né? Ninguém ia esperar com isso.
Tipo, eu não tenho experiência com o Mario Bros. Original. Tipo, eu terminei, mas assim, foi uma coisa daquelas coisas de tipo, vou terminar aqui porque é só porque é Mario, sabe? Tipo, empurrei com a barriga. Faz muita diferença, né? De tipo, às vezes você ter a florzinha lá, tipo, a parte que o Jomon chega e fala assim, não consegui passar. Se tivesse uma flor, eu imagino que o segredo seja, sei lá, rushar rápido e pegar várias coins, né? Só que na parte que eu morri no finalzinho foi falta de
habilidade.
Foi falta de tempo.
Tipo, tempo? Mais...
A estratégia, você, pelo que eu tô fazendo, é você acumular tempo. Mas você tem que ter garantir a sua flor. Senão vai ficar muito difícil.
Então. Aí eu não sei. Tipo, você passava de fase, ele dava loop, né? Ele não seguia, né?
Ele aleatoriza. A próxima fase é aleatória.
É que assim, eu sinceramente, eu vou falar um mau costume, mas eu nunca passei a fase 2 normalmente, eu sempre passo por cima e aí são 3 fases aleatórias que aparecem ali. Eu sei que no final da fase 2, se você passar lá por cima no final, as 3 fases viram aleatória. Mas se você passa da fase 2, você não vai pra 3?
Você pode voltar pra 1. Eu acho que a tendência é você voltar pra 1, inclusive, porque... Eu não tô usando os Warp Zones, eu tô usando o cano mesmo, porque eu volto pra 1 que é mais fácil. Tá. Mas eu acho que é pra todo mundo a mesma coisa, porque às vezes quando vai pra 4, que é o castelo do Bowser, tá todo mundo. Eu vejo que tá todo mundo lá, então. Acho que é igual pra todo mundo a sequência de fases.
Pode ser. É verdade, eu lembro que acho que eu já fui pra 3.
E depois vai até quando? Vai até zerar o jogo? Não vai, né? Ele volta, não volta?
Ó, pelo que eu entendi. Tudo depende do level que você tá. Conforme o seu level vai aumentando, você consegue habilitar novas fases, só que você precisa cair nela. É o que eu entendi por enquanto. Eu habilitei umas 8 fases, não sei, por aí.
Tem as linhas, né, pra liberando.
Você tem que liberar.
Eu não entendi nem o que você escolhe ali naquele início. Tipo, se é a primeira fase que você vai jogar, eu não entendi nem o que é aquilo.
É a primeira fase, só que aí você cai numa primeira fase que todo mundo tá caindo.
Sim.
Porque é a sequência mesmo, pelo que eu entendo.
A não ser que você use o Warp Zone e você escolhe a sua sequência. Do mundo
pra você, sim, acho que sim. Mas aí, depois daquela fase, eu acho que você volta pra sequência original.
Sim.
Porque eu vejo todo mundo depois... vai pro castelo, vai todo mundo no castelo.
Eu mesmo matei o Bowser e... eu matei o Bowser, peguei uma estrela e matei o Bowser. Foi até muito bosta, inclusive, tocar no Bowser e matar ele. E aí eu voltei pra 1, eu fiquei... Caracas, eu não continuei a 1-5...
O meu maior problema com esse jogo foi os problemas de conectividade, porque aconteceram umas 3 vezes em tempos diferentes, horários diferentes, que eu tava, sei lá, em quarto, não sei, a gente tava batalhando entre os últimos quatro e caía a conexão. E não tem o que fazer, você perde tudo, você nem ganha moeda, você não ganha experiência, você não ganha nada, você só volta pro lobby. Eu achei tão merda isso. É padrão Nintendo, né? Mas eu achei bem merda. Experiência bem
merda. Na minha breve experiência, eu não tive. Uhum. Então, talvez você esteja sofrendo DDoS aí, mano.
só no grupo que eu tô jogando, né? Alguém, um hacker muito específico tá procurando o meu nome e tá fazendo um ataque.
Por que não?
Só de sacanagem. Mas, no geral, eu acho um bom jogo. Eu acho que nem vocês falaram, ele é difícil, mas... Mas por causa que o controle do Mario não é prático, é difícil você controlá-lo. Eles simplesmente pegaram o Super Mario Bros. E jogaram lá do jeito que ele tá. Então é da mais ainda como você jogava, os controles não ajudam. E quando você tá com menos jogadores na tela, o jogo fica realmente difícil. É muito personagem, é muito Goomba. E quando você chega nos cinco últimos, a pressão é muito grande quando o tempo começa a cair.
Mas assim, como que você acha que... Você que gostou mais, Mario, tipo, a longevidade desse jogo, do tipo, você vai ficar, é só, tipo, Tetris tem vários achievements, tem várias coisas que eles fazem pra, que eles fizeram ao longo do tempo pra prolongar o jogo, assim, né? Além das festas de tema, essas coisas, que também dá pra ter no Mario, mas assim, você consegue se enxergar, sei lá, daqui a 2 anos jogando isso aí? Tipo, se a Nintendo desse essa opção?
Eu não sei, porque... Eu com certeza tô jogando esse jogo de maneira bem casual, né? Meia hora por dia, uma hora aqui, outra hora ali, 10 minutinhos, rapidinho. Então, se continuasse nesse ritmo, eu com certeza continuaria jogando. Eu não sei se o problema é longevidade, mas sim, primeiro, o tempo que você fica no lobby, como o jogo ele é muito recente, você fica nem 10 segundos no lobby, nem 5 segundos pra você completar 35 jogadores. Eu imagino que daqui 2 anos a dificuldade de você encontrar jogadores vai ser muito alta. Um problema que provavelmente o Fall Guys também vai enfrentar. E o segundo maior problema é que esse jogo ele compete com outros jogos de Mario, né? Um jogo gratuito de Mario que você pode baixar vai entrar em conflito com outros jogos pagos que eles estão oferecendo dentro da cartela de jogos deles, né? Apesar de esse jogo você depender do Nintendo Switch Online. Então, cara, não sei. E tem o terceiro ponto que a gente já discutiu, que ele também pode entrar em conflito com outros jogos comemorativos que eles podem lançar, né? A gente tá falando no caso de Zelda, por exemplo, pode dar um problema.
Eu quero ver um Zelda 35, sinceramente.
Então, assim, eu acho que ele funciona, mas assim, pra mim fica claro que, tipo, Tetris é aquela coisa que as pessoas jogam e continuam jogando e você não precisa fazer uma adaptação, você só fez um multiplayer. No Mario você teve que fazer a adaptação, não ficou ruim, eu gostei bastante, né? Mas fica. Sei lá, às vezes você cai naquela situação de que você não tem o que fazer, sabe? Você não tem o power-up, tipo, você simplesmente tem que jogar o controle porque você não vai passar de lá.
ou não, você pode dar um turn back aí e se sentir bem fodão. Eu acho que sim, Jefferson. Tetris é um jogo que a cada novo título ele evolui e eles trabalham só com título único. Então, você pega vocês vão manjar mais. Suponha que antes do Tetris 99 o último jogo foi Tetris Ultimate, é isso?
Não faço a menor ideia.
Talvez aquele Tetris
mas
do PS4.
O 3DS, o Tetris Effect é outro. É abordagens diferentes, né? De Tetris, basicamente.
Sim.
O Tetris Effect e o 99.
Mas, e eles vão entrar em conflito, né? Um jogo funciona pra um título exclusivo, outro pra plataformas exclusivas. Agora, eles também foram lançados conforme o tempo, né? Então você tem um jogo único de Tetris em um tempo, depois de um marco, 2, 3 anos, você trabalha com outro produto. Em Mario, você tem produtos que competem durante um tempo de uma geração, né? Por exemplo, eu acho que esse jogo ele compete fortemente com o Super Mario Maker. No sentido, não só no sentido do online, que você joga outras fases pra você superar outros jogadores, mas principalmente de esse jogo ser gratuito e o Super Mario Maker ser pago. Eu acho que esse é um problema diferente, que no caso o Tetris permite ele continuar por muito tempo, esse jogo ele tem que ser limitado mesmo. Fora os servidores da Nintendo, né? Eles não vão continuar pagando o servidor. Nintendo é péssima com infraestrutura. Como um terceiro tema bônus essa semana, e a gente não poderia deixar falar de Pokémon, né? Porque, bom, vamos lá. A gente tem bastante fã de Pokémon aqui. O Jefferson faz a contrapartida, mas a gente tenta superar isso. Em todo caso, a gente teve algumas novidades da nova DLC de Pokémon, né? A segunda, no caso do pacote DLC, que é The Crown Tundra, pro Pokémon Sword e Pokémon Shield. Primeiro, a data que foi confirmada que a DLC vai chegar no dia 22 de outubro, então a gente já tá próximo. Apesar de essa nova DLC liberar essa área temática do inverno, a partir do dia 6 de novembro eles também vão começar a vender a versão física de Pokémon Sword and Shield com a expansão inclusa, então...
Eles já falaram preço disso?
Não sei.
Na japonesa tá preço... É como se você comprasse tudo. Então seria $90.
Tá, faz sentido.
No Japão. Eu acho que, sinceramente, é pessoal meu, eu acho que faz sentido vender isso aí a 60. Vende a 60 e você considera que isso é a terceira versão.
Entendi.
Eu achava que...
Entendi.
E assim, se você comprou a parte, é mais ou menos, se você paga metade do preço da terceira versão, porque você não quer refazer as coisas. Então eu acho, tipo, valeria a pena. Entendi. Os dois.
Se você for pegar pra esse lado, eu acho que faz sentido. Na história de Pokémon, jogos Platinum, jogos ter chegado em terceiro, foram preços únicos com novidades, né?
Seria isso. Eu imagino desse jeito também, eu não sei, mas provavelmente vai ser $90, porque eles não querem perder nada nisso.
Em todo caso, a gente teve algumas novidades, eles confirmaram alguns detalhes que a gente já sabia, que a gente vai discutir, mas a gente teve algumas novidades reveladas, por exemplo, o Galarian Snowking. Ele é do tipo Poison Psychic, que é basicamente o tipo do Slowbro de Galarian. Só que eles são aquele expert de feitiços, né? Basicamente, como é que fala? Ele é um maguinho, né? Esse design dele ficou meio tipo um bruxão, assim. Que ele tem um golpe, assinatura, que é o Eerie Spell, que é do tipo Psychic. E toda vez que o PP do oponente ele é usado, acho que o PP do oponente diminui em 3 pontos, né? Toda vez que um golpe do adversário é usado, né? Quando ele usa essa habilidade.
Sempre que ele toma um golpe, diminui, é basicamente...
Ah, essa é o ability dele, então.
Não, é verdade, não é ability. Tô brisando mesmo. Mas o ataque dele, quando ele baixa, diminui 3 PPs do último golpe usado. Ability é do... É de ele resetar o atributo do adversário.
O atributo dos parceiros.
Aí mostra um status. Intimidate, e aí ele vai lá e cura o Intimidate.
Eu achei esse Pokémon meio roubado pro competitivo, tá? Vamos ver se ele vai ser banido do Smogon, como é que vai ser.
Mas por quê?
Ah, cara, ele é um Pokémon de suporte muito bom. Quando ele entra em campo, só se você usar ele como sweeper, e toda vez que tem mudança de status, você joga ele em campo... E não sei qual golpe que ele conseguiria sair, mas se ele conseguir sair de campo, tipo, diretamente com uma habilidade, ele simplesmente vai ficar resetando os status dos pokémons. E fora a diminuição de PP, né? É tipo aqueles decks de Magic que você joga pro cara acabar o baralho, sabe?
Mas ele funciona em dupla, né? Não funciona sozinho.
Então, mas tipo... o competitivo de Pokémon é dupla, né, então?
Não Smogon.
É verdade.
E aí, tipo, mesmo se for em dupla, ele meio que diminui os status, ele diminui o que afeta o Pokémon do lado dele. Então, meio... Ele basicamente serve pra diminuir Intimidation, senão quando recebe o golpe de Giganta. Eu não acho que ele é um Pokémon muito... Assim como o Slowbro não foi, eu não acho que ele seja um mal absurdo. Se o seu time tem muito medo de Intimidate e não sobe os próprios status, ele funciona. Mas eu imagino que ele resete até status positivo.
Ah, é verdade. Pode ser uma faca de dois gumes, né?
Se o time tava no lado positivo, ele também zera. Então meio que ele...
Verdade.
Uma faca de dois gumes, ele é um pouco complicado de usar.
É verdade. Tem esse ponto, eu não tinha pensado nisso. Além do Slowking, a gente também teve um pouco mais de detalhes sobre a Dynamax Adventures. A gente já sabe, né? Que ele vai ser um modo de até 4 pessoas que você vai explorar uma caverna. Se eu não me engano, o que a gente teve de novidade foi que a gente não vai usar a nossa equipe de Pokémon, a gente vai escolher um Pokémon alugado, né, de um sistema de co-op. E se a gente vencer a raid, a gente tem a opção de capturar o Pokémon que tá aparecendo lá, trocando com o Pokémon que a gente já tá usando, né. Então, se a gente captura, a gente passa a usar dentro da Dynamax Adventures.
Então, eu fico imaginando, tipo, esse modo, assim, eu gostei muito dessa ideia de Pokémon alugado, porque, independente de onde você tá no jogo... todo mundo tem uma pool de Pokémon que vai puxar, e acaba dando uma, diferenciando um pouco como, gera uma coisa de aleatoriedade, né, além dos Pokémon que você enfrenta, os Pokémon que vai usar, e que provavelmente não são muito bons, conhecendo stage e variantes. E aí nisso eu fico imaginando, tipo, você captura o Pokémon, se o Pokémon vai pra você, e aí o time pode escolher quem vai ficar, mas seria outra cópia, assim, a cópia que você capturou não tem nada a ver mais. Eu imagino que seja isso, né? Que você captura os pokémons vão pra box e o jogo continua à parte, aí alguém escolhe aquele Pokémon pra, se quiser, integrar no time e substituir pra melhorar o próprio time, pra melhorar o próprio Pokémon.
Pelo que eu entendi, é só um da equipe que pode fazer isso, né?
Sim,
é só um da equipe. Os outros não podem fazer, sim. Eu acho um modo divertido, porque rede de captura é algo legal em Pokémon, eu acho que funcionou bem quando a gente tava fazendo uns eventos exclusivos. E agora que a gente tem a opção de capturar os lendários no jogo e não usar os membros da equipe, porque a gente fica discutindo, ah, vou usar um Snorlax aqui pra ir defesa, pega sua Cresselia Shiny, que eu não vou comentar se ela é verídica ou não, mas é procedência dela. É, em todo caso, a gente já discute previamente a equipe, então quando a gente chega nesses pokémons alugados, a gente tem uma aleatoriedade que vai dificultar a captura.
E tem que discutir na hora. Isso eu acho muito legal pra um sistema quando você tá com seus amigos. Então, tipo, sei lá, você vai no grupo do Discord, ó, jabá do nosso Discord, inclusive, pra você encontrar pessoas que queiram jogar. Vai lá e discute, ah, você pega tal, você pega tal, você pega tal, vamos fazer mais ou menos isso. O problema talvez seja quando você tá com aleatórios, e aí não importa se o time, se vai, o seu amigo tá com Togepi, e ele tá sem PP já. Aí vai o outro lá, o corninho da internet, vai lá, mano, dane-se, eu não vou passar a minha vez vez de escolher o Pokémon, e eu vou escolher pra mim, e dane-se o cara. Então, tipo, eu acho que vai dificultar bastante pela própria escrotidão da internet.
É, acontece, tá? É tipo você jogar Among Us com caras aleatórios, não vai ter a mesma diversão que você jogar esse sistema de batalha de Pokémon agora. Mas, sei lá, cara, eu achei muito legal. Eu acho que faltam mais modos cooperativos em Pokémon desse jeito.
É, só o problema com a comparação com Among Us é que Among Us você quer vencer. No Pokémon é igual perder uma partida de LoL. É uma pessoa ruim afunda o time inteiro, sabe?
Entendi.
Isso tá. Que eu acho o problema. Vai vir à tona de qualquer jeito isso. E você vai estar você vai estar preso provavelmente até o final da aventura de Raid, né?
Continuando, eles revelaram um pouco mais sobre as novidades da integração de Pokémon Home com Pokémon Go. Basicamente, não tem uma data ainda, eles falaram que eles vão lançar em 2020. Essencialmente, os jogadores eles vão poder transferir os Pokémons de Pokémon Go pro Home, do Home pro Shield, ou da linha inversa, né? Você pode transferir pro Home e depois pro Go.
Não.
Não pode?
É, só pode sair do Go, não pode voltar pro Go.
Ah, do Home você não pode colocar no Go?
Não.
Tá.
Eu acho que nem, assim, vai no Let's Go Eevee, tinha a coisa de se você transferisse pro Sword and Shield, assim, você podia jogar pro Home e voltar pro Let's Go, mas se você pegasse do Home e jogasse no Sword and Shield, você não poderia fazer esse Pokémon voltar pro Let's Go. Eu acho que o Go nem isso permite. É tipo, saiu do Go, nunca mais
volta. A gente também vai ter o Galarian Star Tournament, que é outra mecânica de batalha que eles estão anunciando dentro do sistema de Pokémon. É um formato de Double Battle, agora você pode escolher um dos personagens de Galar, né, pra ser seu parceiro. Eu não sei se vai ter modo cooperativo com outros amigos nisso, mas eu acho mais interessante você ter essa participação dos outros personagens de Galar, né? Eles são carismáticos o suficiente pra você se afeiçoar a eles e seguir num sistema de batalha, né? Eu acho que, sei lá, por mais que a gente já tenha aquele sisteminha de batalha dentro da última cidade lá, que eu esqueci o nome agora, eu tô esquecido de tudo agora, eu tô ficando velho.
Eu esqueci o nome também, mas é o torneio, né,
seria. O torneiozinho. A gente tem esse sistema que dá pra falar que é parecido com o World Tournament do Pokémon Black?
Eu acho que é tão parecido quanto o sistema de torneio do jogo base.
É, porque aparece personagens de Galar, né, assim.
Então, eu fiquei triste que, tipo, são só os personagens de Galar, eles não fizeram nem o passo a mais de... Eu não sei o quão fácil é isso, obviamente, eu tô falando de um ponto completamente longe de desenvolvimento, de trazer modelos 3D que tem no Masters, aproveitar lá os modelos 3D e trazer, mas provavelmente tá sendo uma coisa difícil fazer isso do mobile pro Switch. E a gente, tipo, não tem os exclusivos da outra versão, eu achei isso meio chato também, porque não vai ver a dupla, que talvez seria uma dupla a mais certa, que é a mãe e o filho, que é o cara lá de pedra e a mãe de gelo. Você não tem essa dupla porque os dois estão separados, cada um numa versão. Então eu achei meio tipo, poderia dar um passo a mais, sei lá, trazer alguns personagens, nem que seja igual o Sun Moon fez, que é, traz o Red e o Blue só pra eles participarem nessa coisa, traz a Cynthia, traz alguns personagens a mais. Não tem nada disso, só são os personagens base do jogo.
É, a gente ainda não sabe, né?
É o que eles apresentaram, foi isso e os personagens DLC, né?
É, ainda tem uma pontinha de esperança, vou te falar.
Ah, eu não tenho, eu acho que, tipo, é basicamente o sistema original, com algumas falinhas a mais, porque agora vai ter falantes caras, então vai ter uma falinha aqui e ali. Mas é um sistema original em dupla, e aí vai ser mais lento, nem pra farmar dinheiro serve, então...
Ah, eu acho divertido de todo jeito. É mais coisa pra Pokémon, então é mais tempo de jogo. Tem um novo item agora, o Ability Patch. Ele, na verdade, ele foi confirmado porque acho que já tinham rumores que ele seria lançado, ou fizeram data mining.
É, foi data mining.
Mas esse item você atrela no Pokémon e você vai colocar, se o Pokémon tiver, né? Vai habilitar o Hidden Ability dele. Então,
você usa no Pokémon, né? Se for igual uma Ability Capsule.
Então, tá aí uma forma mais fácil de você gerar Pokémon competitivo. Puta passo, sim. Não, é que se você tiver agora Bottle Cap, Ability Patch em Max Up, você faz um Pokémon competitivo mesmo se ele não tiver nascido com tudo que você quer, né? Não tiver Gigantamax, não tiver IV perfeito.
É, todos, né? Você consegue... eles facilitam cada vez mais. E com isso, com a Ability Patch, eles meio que... Antigamente era um evento, né? Inclusive na sétima geração teve esse evento, que foi quando saiu os iniciais com a Hidden Ability deles. Então, mas agora com isso não existe mais um inicial sem a Hidden Ability. Então, tipo, desde anunciaram Pokémon, você vai poder usar tanto a habilidade normal quanto a Hidden Ability. Não vai ser mais uma coisa que segura. Isso considerando o lendário, considerando Pokémons iniciais, os starters. Então é um puta passe, assim, e é a Game Freak falando, a gente não vai mais fazer evento de... Pelo menos não tem mais o mesmo brilho, evento de lendário Hidden Ability.
Eles também anunciaram a distribuição de Pikachu com boné. A gente já tem, no momento, três Pikachu disponíveis. Então, se você não pegou o seu, corre pros códigos. Tem dois Pikachus com o boné clássico do Ash, um do boné clássico do anime e outro do filme. O filme, o Pokémon I Choose You, né?
E já saiu do Hoenn também.
Na sequência vão ser as próximas gerações. Então, você tem até dia 30 de outubro, só que...
É novembro.
Novembro? Não, acho que é
outubro. Acho que é 30 de novembro e todos os códigos vão sair até o final de outubro.
Ah, tá. Mas alguns Pokémon são limitados, né, por data.
Não, tudo acaba 30 de novembro.
Será? Bom...
Tipo, eles vão sair semanalmente até 30 de outubro, que aí vai terminar com o chapéu do Ash do Journeys, dessa última série do anime, e aí 30 de novembro termina... Se não me falha, é isso. 30 de novembro termina e aí você não pode ler mais nenhum código.
Faz sentido.
Então você pode esperar tudo até 28 de novembro, aí você lê todos os códigos, vai no site, procura todos os códigos, escreve tudo lá e pega todos os Pikachu.
Pra você fazer seu time de Pikachu de boné.
Muito bom.
E por fim, nada que seja extremamente relevante pro jogo, mas a Pokémon Company lançou um videoclipe com a colaboração da banda Bump of Chicken. Pra quem não conhece, a Bump of Chicken é uma banda famosa de J-Rock que já fez músicas pra alguns jogos, outros animes. Entre eles tem, acho que, música de Tales of Abyss, Final Fantasy Type Zero. Tem a Hello World, que é da Kikai Sensei, não sei o nome.
Battle Back Front, eu não lembro agora.
Mas é Battle Front alguma coisa. Blood Block. É um trava-língua, que eu não sei falar. E tem música de Final Jump Piece também. Então já é uma bandazinha famosa e eu gostei bastante da animação. Eles trouxeram vários personagens clássicos da série, só que colocaram num estilo diferente, né? Tipo, é mais animado, tipo Pikachu com braço fininho e mão gigante, né? Todo mundo gostou do estilinho. Não tem nenhuma relevância, é mais um fanservice que a Pokémon Company tá entregando. Nesse sentido eu gostei.
É muito bem feito, toda a animaçãozinha, a musiquinha interessante também. E eu vou falar, eu não tenho vergonha de ter perdido talvez umas 2-3 horas com um amigo no Discord, fazendo frame por frame pra ver tudo o que tem, né? Falar todos os treinadores, todos não sei o quê, porque é tudo muito rápido, né? E foi um desafio pra encontrar e pra falar, tipo, eu acho que os únicos lendários que não apareceram no vídeo inteiro foram os três espadachins de Unova. Porque tirando isso, todos os lendários apareceram de alguma forma durante o vídeo inteiro. Muitos naquela parte que você tem 3 segundos com todos os lendários aparecendo, basicamente. E é muito legal ver isso.
A gente não pediu a opinião do Jefferson porque ele falou que não tinha assistido, mas você quer falar alguma coisa, Jefferson?
Eu só queria perguntar lá no início, vocês falaram de vai ter o jogo com preço a $90. E o Double Pack com as duas DLC, 180, não tem, não?
Nossa! Os dois jogos com as duas DLCs, velho, essa é muita loucura, velho.
The Double Chip e the Double Pack com as duas DLCs, né?
Porque no lançamento original teve Double Pack, né?
Teve.
E não teve desconto, né?
Não,
ingenuidade do Geomon queria $60, né?
Pô, mas eles sempre fizeram isso até agora. Com as outras versões.
As coisas mudaram.
E eu tô aqui no site americano e eles não colocaram o preço ainda. Eles estão com medo de mostrar esse preço.
tá igual a Sony e a Microsoft, né? Evitando mostrar preço.
Então a pressão do Geomon funcionou, né? A gente vai voltar aqui no Cash que vem e vai ver que é. $88, isso?
Pode ser, não. Pode ser. É um descontinho, vai. É um desconto de trouxa na testa.
Então tá tudo certo. Já acordei já, vambora.
E aqui estamos nós na sessão do Jogo Rápido, onde nós discutimos as notícias da semana de forma rápida. Impact confirmada para Hyrule Warriors Age of Calamity.
A gente viu na TGS um vídeo de gameplay dela, e ela tá muito maneira. Assim, o link apareceu, achei uma bosta o link. aí vem a Impact, faz lá os jutsus do Naruto, multiplica, desaparece, pega o chapéuzinho quando vai cair. Nossa, ficou muito estiloso, pelo amor de
Deus. É ninja mais legal mesmo, né? Sempre mais legal.
Aí o Jomon fala isso, aí vai ter que jogar com o Link, porque ele é o que tá mais upado na party.
É. E ele que ganha uma arma absurda no meio do jogo, assim, que desfavorece todo mundo que tá com arma merda ainda.
Primeiro teaser do filme de Monster Hunter é mostrado. Não é bem o primeiro teaser, é o primeiro vídeo trailer teaser, né? Porque a gente já tinha visto fotos, né? E aí tá a Mia, não sei das quantas, ela tá atirando com metralhadora. Tá todo mundo atirando com metralhadora no monstro. Isso não vai ser uma bosta. É.
Vai ser um lixo, mas eu não consigo dizer o quão lixo vai ser.
Vai ser nível último. É o mesmo diretor dos filmes de Resident Evil. É a mesma atriz dos filmes de Resident Evil. Dos filmes de Resident Evil que são uma merda. Que é da mesma.
A Capcom fez uma parceria com esses caras, velho?
Eu não sei, cara. Inclusive eles são casados, tá? Essa atriz e o diretor são casados. Então, tá tudo dentro do pacote ali. Se um vai o outro junto. Ela tem que ser protagonista e ele tem que dar um jeito de deixar ela motherfucker pra caralho.
Mas. Eu acho que tá, pelo menos, tá maior do que os filmes de Resident Evil. Tipo, pelo menos a merda parece maior. Tipo,
a merda é maior, com certeza.
Não, a merda parece gigante. Mano, é que aquela coisa não faz sentido, velho. Não existe uma metralhadora em Monster Hunter.
Não existe o Yuji carregando uma espada. Tudo bem. Meu Deus, esse filme vai ser horrível, cara. Esse filme vai ser o Dragon Ball Evolution do Monster Hunter.
Pode ser uma boa comparação, vai ser Resident Evil do Monster Hunter, mas esse filme já começa muito mal, e aí eu fico imaginando a geração de fãs, porque todo filme bosta, assim, tem uma geraçãozinha de fãs, que vão ver esse filme e vão falar, putz, esse jogo deve ser mó legal, aí vai pro jogo e não tem nada a ver.
eu nunca vi isso acontecer, inclusive, do filme bosta ir pro jogo.
Não, mas o cara assiste o filme, pô, eu conheço, pelo menos na minha geração... A galera da minha juventude aí, tem muita gente que assistiu o filme do Resident Evil e falou, pô, eu quero jogar isso aí, hein?
Entendi.
Aí não tem uma pessoa que vira uma fênix. Não que seja a principal, né? Normalmente é o inimigo. Que vira um monstro.
Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site e comentar tudo que a gente discutiu. tanto sobre a apresentação do Steve no Minecraft, o que você achou do personagem, do estágio, de todas as novidades que o Sakurai apresentou, né? É, se você jogou o Super Mario 35, quais foram suas impressões? E também sobre as novidades de Pokémon. E comente também sobre o filme de Monster Hunter, o que você tá esperando. Ou se você não tem nenhuma intenção de comentar sobre isso, faça uma pergunta ou qualquer outra que você considere relevante, porque nós leremos o seu comentário no nosso podcast de comentários, o Karaoke 64.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.